Voltamos a falar direto de Coromandel, aqui no Cerrado Mineiro, onde acontece a terceira feira do Cerrado, promovida pela Cochupé. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre o tema da feira. Já foi assim lá no sul de Minas, está sendo assim também no Cerrado. Produção responsável para uma cafeicultura de sucesso. Aqui comigo, o Jorge Florencio. O Jorge, ele é gerente de comunicação corporativa da Cochupé. Para nos ajudar a entender a importância desse conceito de produção responsável, né, Jorge? Porque muito se fala de sustentabilidade hoje em dia, mas muita gente confunde esse conceito, não consegue entender e, mais do que isso, não consegue colocar em prática, né? Sustentabilidade nada mais é do que produção responsável. Dá para a gente afirmar isso, Jorge?
Sim, bom dia, Alexander. Bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. É um prazer enorme estar novamente aqui com vocês. É muito bom ter a cobertura, o acompanhamento do Notícias Agrícolas aqui conosco em Coromandel. É muito bem isso. O termo sustentabilidade, ele ficou que meio simples, né? Hoje, tudo se usa sustentabilidade como palavra-chave, né? E muitas vezes isso fica só na superficialidade do termo, na superficialidade da palavra. A gente entende que produzir de maneira sustentável é produzir de maneira responsável, né? Com todas as responsabilidades que envolve o processo produtivo, no nosso caso, café.
E o cafeicultor tem que estar ligado nisso também, né? Faz parte do dia a dia dele.
Perfeito. A Cochupé, a cooperativa, ou seja, as cooperativas de um modo geral, elas são a continuação da atividade do produtor. E esse modelo, essa proposta de cafeicultura responsável, ela começa no produtor.
Agora, o que a gente detalha dessa produção responsável? Aonde que está a responsabilidade? O que o produtor precisa ficar atento? Por exemplo, ele precisa colocar dinheiro no bolso. Responsabilidade econômica. Dá para dizer isso?
Sim,
claro. O que é a responsabilidade econômica?
Eu acho que a gente está aqui hoje dentro de um ambiente, de uma feira de negócios, falando desse primeiro suporte, né, da sustentabilidade, esse primeiro pilar, que é a questão econômica, né? Hoje, qualquer atividade, independentemente do setor, independentemente de que iniciativa, essa produção tem que ser responsável e tem que ser respaldada pela viabilidade econômica. O Zé Eduardo muito bem disse na abertura da feira que comprar é muito bom, né? Você fazer um investimento novo é uma coisa muito interessante, mas nós temos que pensar na responsabilidade que, no futuro, isso pode, dependendo da maneira que é feito esse investimento, esse desencaixe, isso pode trazer algum problema lá na frente. Então, a cafeicultura em si, a atividade café em si, ele já tem que ser responsável do ponto de vista econômico e tem que ter um mínimo de viabilidade econômica e tem que ter planejamento nisso. Então, o primeiro pilar da sustentabilidade, da produção responsável, passa por um planejamento responsável, né? De tal maneira que você não tenha problema financeiro, econômico no futuro.
É aquela história, não dá um passo maior que a perna, é isso?
É isso. E a gente sempre diz uma coisa que é interessante, não existe atividade no vermelho que vai cuidar do verde. É muito interessante isso. as empresas, elas só cuidarão do meio ambiente, das questões sociais, etc. tal, se elas tiverem tendo recurso, retorno financeiro nas suas atividades. Do contrário, isso não vai acontecer.
E essa responsabilidade econômica hoje, o produtor está consciente disso, Jorge? Pelo que você acompanha, pelo seu convívio com os cafeicultores, em especial, que é a sua área, enfim, eles já entenderam essa mensagem? Ou ainda tem muito produtor enfiando os pés pelas mãos, trocando os pés pelas mãos?
Não, eu acho que mudou muito, né? Antigamente, o produtor, de modo geral, ele trabalhava muito alavancado, muito dependente de crédito rural, muito dependente de capital de terceiro. Hoje existe uma consciência muito grande. A partir do plano real, né, essa situação trouxe para todos os setores produtivos, para todas as cadeias produtivas, uma consciência grande de que juro é caro. Quando a gente tinha aquele movimento de inflação, um movimento de correções, de juros e muito altos, a própria inflação escondia um pouco isso. Hoje não, hoje a gente trabalha com juros reais, a gente trabalha com taxas reais e o produtor está muito consciente de que investimento, cuidado com capital de giro, cuidado com caixa, cuidado com despesa é fundamentalmente importante na sua atividade. Acho que existe uma consciência de gestão muito grande da parte do produtor.
Muito bem. Vamos então para o segundo pilar dessa questão da produção responsável. Responsabilidade ambiental, Jorge. O produtor vê isso como um gasto, um custo. Como é que ele precisa encarar? É isso mesmo? Ele vai ter que despender dinheiro aí para fazer toda essa preparação ambiental? Mas se ele não fizer, qual é a consequência disso?
Eu acho assim, a Embrapa está mostrando através do CAR, desse Cadastro Ambiental Rural, uma situação, uma condição muito favorável da parte do produtor. Na verdade, o produtor rural hoje, especialmente no estado de Minas Gerais, onde nós estamos aqui, o produtor rural está numa situação muito confortável com relação à necessidade de preservação, às práticas ambientais corretas, mas a gente já sabia disso. Na verdade, talvez o público mais urbano, fora do ambiente rural, desconhecia isso e muitas vezes o produtor passou por vilão, por ser o grande degradador, etc. E na verdade não é isso, mas nós já sabíamos disso. Mas hoje, um levantamento muito bem feito, que a Embrapa está conduzindo isso de uma maneira muito competente, está mostrando para o mundo que o produtor brasileiro, especialmente os mineiros, especialmente a cafeicultura, tem uma condição de preservação, de adequação à lei ambiental muito correta. E eu costumo dizer o seguinte, o produtor rural, ele é um preservador por natureza. Por quê? A propriedade, o solo, a água é o patrimônio dele. O que ele precisa para produzir, ele precisa de solo, ele precisa de água, ele precisa dos recursos naturais que, de certa maneira, ele preserva com o patrimônio dele. Então, acho que a gente tem uma posição muito favorável, muito confortável e muito consciente do que é preservação. E hoje existe até um trabalho bastante interessante no aspecto da recomposição de áreas degradadas, de APPs, etc. O produtor rural está muito consciente disso.
E as consequências disso também, Obviamente você lembrou bem que o produtor é o mais interessado, que tem se mostrado, a gente tem conseguido comprovar que o produtor tem feito aí a lição de casa, mas aquele que não faz está sujeito a penalidades, não é isso? Sim. Não só multa, não só, mas consequência na própria comercialização, né? O produto dele começa a ser evitado, Jorge.
Ainda não existe uma regra muito, muito clara nesse sentido, mas óbvio que um futuro muito próximo, eu acredito que no mínimo vai ter, que é o que já existe hoje, preferência pelos produtos que vêm de sistemas feitos com responsabilidade. Acredito que isso, assim, muito rapidamente. A questão, aspecto social e ambiental em todos os setores produtivos é a norma, é a regra mundial atual. Ou você vai para esse caminho ou a tua possibilidade de sobreviver até economicamente vai ficando cada dia menor.
Você falou aí do outro pilar, que é a responsabilidade social. Como é que o produtor tem que entender esse pilar, essa característica da produção dele?
Essa questão social, ela está muito voltada, no caso do produtor, para as questões de relação de trabalho, né? Eu acho que é o cumprimento da lei, é o registro na carteira, é a questão do recolhimento dos impostos, dos encargos sociais, e é uma outra coisa que a agricultura brasileira tem domínio total nisso, tem um controle total disso, e eu acho que nesse sentido não há desvio. Essa é a questão mais importante da relação social. Mas o interior do Brasil, as comunidades brasileiras, as cidades interioranas que estão mais ligadas à questão da produção agrícola, ela também tem, assim, um nível de engajamento muito forte do agricultor com as suas comunidades, com as questões sociais da comunidade em si. Então, eu acho que tem uma relação, do ponto de vista social, olhando primeiro para a questão da relação trabalhista, isso tem uma consciência muito grande e um nível de formalidade que eu acho que no mundo inteiro não tem, se tratando de produtor rural, como tem no Brasil.
Às vezes é pesado demais, né?
Sim, ela é excessivamente exigente, né? Se até se comparado com alguns outros regiões do mundo que produz café, mas o produtor rural hoje é um exímio cumpridor dessa exigência. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido.
E daí a gente tem uma continuidade, né, dessa produção responsável, que são fatores éticos e culturais. Como é que o produtor ele se adequa a essas questões? E como isso vai influenciar, no final das contas, na produção dele e no resultado dele, Jorge?
Essa questão cultural e ética, ela chega, né, hoje mais com mais intensidade por conta de problemas, de questões mais recentes que a gente tem vivido. Né?
Então o brasileiro sabia que tinha, mas, né, nunca ninguém tinha ido lá e colocado, mostrado como é que acontece, né?
Essa questão cultural ética, ela vem como quarto pilar da produção responsável ou da sustentabilidade. Porque nós somos hoje produtor de café para o mundo, né? Então, quando se pensou em criar uma matriz de produção sustentável para o café, por exemplo, se pensou no aspecto econômico, social e ambiental, que era o tripé da questão da responsabilidade, da sustentabilidade. E hoje, como você é um fornecedor de café para o mundo inteiro, vem o quarto pilar, que é especialmente a questão cultural, porque você vai entregar café para uma região da Ásia, para um Oriente Médio, que tem aspectos culturais, questões culturais muito características desses povos que são diferentes das nossas. Então, Quando se coloca a questão cultural como quarto pilar da sustentabilidade, da questão da produção responsável, a gente está pensando nesse mundo globalizado. E a questão fala ético-cultural. A ética é que a gente percebeu claramente pelos exemplos que nós tivemos recente no Brasil e no mundo, né, que atitudes antiéticas, né, negócios escusos, a possibilidade disso sobreviver hoje com o nível de transparência que tem, isso é praticamente impossível. Então, questão ética e cultural entra nesse contexto da sustentabilidade, da questão da produção responsável, como quarto pilar, e é algo que veio também para ficar. Eu acho que a gente não vai repetir esses comportamentos, essas posturas dentro da nossa sociedade, seja com o dinheiro público, com a iniciativa privada ou na relação de privado com o público. Eu acho que esse quarto pilar vem através dos códigos de ética, dos programas de integridade, tirar isso do meio dos negócios que são feitos com seriedade, com responsabilidade.
E é um conceito muito amplo, porque às vezes quando a gente fala de ética, a gente imagina desvio de milhões de reais, mas a ética está nas pequenas coisas, né, Jorge? Por exemplo, não vender um produto sem nota, ou pesar exatamente a quantidade exata do produto, não deixar faltando, enfim, são pequenos detalhes, né?
Outro dia, eu ouvi uma palavra, um termo de um professor que eu achei muito bacana, muito curioso. Ética não é, ela não vale só quando você está perto dos outros, né? Ela tem que valer quando você está sozinho também. Então, se você tem desvio de comportamento quando você está sozinho, também você está, se comprometendo. Então, ela é muito diversa, ela é muito ampla, né? E, enfim, é uma questão de foro íntimo mesmo, né? E a gente precisa de colocar essa exigência para as nossas crianças, para os nossos jovens, para as redes sociais, enfim, isso é algo que não tem como ser diferente. Eu falo assim, a gente não devia nem estar discutindo isso. Acho que era uma coisa que já era para ser uma condição sine qua non, né? Não era para. Mas, enfim, houveram fatos, foram repetidos fatos, não só no Brasil, mas em tanto lugar, que trouxe a discussão desse tema para o nosso meio novamente, né? Acho que tanto já se discutiu isso, mas ela volta diante de um fato, diante de uma atitude fora das regras, e acaba sempre voltando o tema.
E todos esses conceitos estão debaixo de um guarda-chuva que é da produção responsável. Vai fazer diferença hoje um certificado, um carimbo de produção responsável, Jorge? Você que entende, né, enfim, vê como é que essas discussões estão fluindo pelo mundo afora, como que você vê a importância dessa discussão de produção responsável hoje?
Eu acho que já faz. Eu acho que já tem diferença. Eu acho que a soberania do consumidor, ele vai cada dia mais exigir isso da gente, né? Eu acho que já faz diferença. Talvez o meio agrícola, esse meio que nós vivemos, que já pratica isso de uma maneira muito, muito, muito intensa, não vai ter grandes mudanças. Mas eu acho que na relação de segmentos, de relação de serviço, do privado com o público, do público com o privado, acho que a gente tem melhoria. E eu acredito que a um curto espaço de tempo não vai ter espaço para esse tipo de postura, esse tipo de comportamento. Para o produtor rural, eu sempre digo, não muda muito. Por que não muda muito? Porque nós já é uma, uma, já é algo do DNA, já é alguma coisa do comportamento da pessoa. Então eu acho que não tem grandes mudanças. Agora, exigências nesse sentido já existe demais, de diversos mercados, de diversos clientes, de diversas indústrias do segmento de café que já exige isso, assim, com muita evidência, com essa prática, exigência disso documentado em contrato, isso já é regra para fornecimento de café.
Muito bem. Está vendo só? Não é só a discussão de como produzir ou quanto você vai colocar no bolso, é entender o que o mercado está discutindo, o que o mercado está falando, o que o mercado vai cobrar de você e se posicionar também para atender bem esse mercado. Como o Jorge disse, o produtor ele já faz isso, às vezes não tem a consciência disso, mas a gente está fazendo justamente essa conversa aqui para despertar essa consciência no produtor, para a necessidade de não só saber que está fazendo, mas falar que está fazendo e praticar de fato aí essa produção responsável. Está dado o recado? Obrigado pela participação. Jorge Florencio aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações direto aqui de Coromandel na terceira edição da Feira do Cerrado aqui da Cochupé. Continue com a gente.